Pai eterno, por favor, derrama sobre nós o teu Espírito, que fale a tua palavra, que fale o teu Santo Espírito ao nosso coração. Ilumina nossa mente, conforta os corações, cura os enfermos, restaura os abatidos, levanta os que caíram, enche-nos da tua graça e dá-nos o teu perdão, Pai. Que o Espírito Santo se manifeste neste momento entre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Apocalipse capítulo 3 e os versos 14 a 18. Apocalipse capítulo 3 e os versos 14 a 18. Aqui Deus tem uma mensagem para vocês. Este é o tipo do sermão que eu coloquei um título que não era esse. O título do sermão hoje é o Cristão Laodiciano, mas não era esse título. Eu coloquei o título, comecei fazendo o sermão e fui fazendo, e saiu outro sermão, que não era aquele que eu queria fazer. O que eu ia fazer, vou pregar outro dia. Deus me deu esse sermão e Deus tem um plano e um propósito para esse sermão hoje. Vamos ler então em Apocalipse capítulo 3 e os versos 14 a 18. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meu querido irmão, as palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia são palavras duras, pesadas. Porém, são palavras de amor. São palavras de alguém que se preocupa com você. São palavras de alguém que quer salvar a sua igreja. Alguém que quer curar a sua igreja. Derramar sobre ela o seu amor, vesti-la com seu vestido branco e colocar nos seus olhos o colírio medicinal do Espírito Santo. Por isso, embora seja uma mensagem pesada, eu vejo muito amor, muito desejo, uma ânsia de querer salvar a igreja. É esse o sentido da carta à igreja de Laodiceia. Para nós entendermos a carta à igreja de Laodiceia, nós temos que compreender um pouco o que era a cidade de Laodiceia. Agora, no dia 14 de março até o dia 25, a Leila e eu e mais um grupo de pastores da Southern New England Conference, da nossa conference, nós vamos estar visitando essas sete igrejas. Vamos lá visitar essas cidades para onde João escreveu as sete cartas do Apocalipse. Uma destas cidades, que hoje são ruínas, é a cidade de Laodiceia. Vamos poder visitá-la pessoalmente. A cidade de Laodiceia era habitada por um povo que depositava muita confiança na prosperidade material. Por quê? Porque Laodiceia era o centro de sistema bancário da Ásia Menor. Era o centro do sistema bancário da Ásia Menor. E eles se orgulhavam do seu estilo de vida saudável. Existia um centro de vida saudável ali na cidade de Laodiceia. Era uma cidade circundada por fazendas. E eles tinham uma grande produção de lã negra. Era uma especialidade única de Laodiceia a produção de lã negra matizada. E essa lã negra matizada era um negro misturado com violeta. Então, eram famosas as lãs e as roupas e o vestuário e os adornos lá de Laodiceia. Vestes pretas eram uma exclusividade dos laodicianos e era uma evidência da riqueza e do poderio deles. Por isso Jesus oferece nesta carta vestidos brancos. Porque o que mais orgulhava os laodicianos era a vestimenta preta. Jesus lhes oferece vestidos brancos. Laodicea era um centro de vida saudável especializado em hidroterapia. Você está vendo alguma semelhança com a igreja adventista? Laodicea tinha famosas fontes térmicas e banhos medicinais com argila. Está vendo alguma semelhança com a igreja adventista, que tem seus centros de vida saudável e os seus banhos com argila? As águas minerais de Laodicea possuíam propriedades medicinais que atraíam pessoas enfermas e visitantes da Europa e da Ásia. As águas eram ótimas para banhos, mas péssimas para beber. As fontes de águas quentes, águas bem quentes, elas vinham de Hierápolis. E Hierápolis ficava a 10 quilômetros de Laodicea. E aquelas águas bem quentes de Hierápolis vinham fazendo o seu percurso, caíam através de uma cascata, um despenhadeiro, e chegavam até Laodicea, mas não mais quentes, chegavam mornas. Então, o abastecimento de água em Laodicea não tinha água quente e nem água fria. Laodicea só tinha água morna. Você está vendo por que que Jesus fala na igreja, ao escrever para a igreja de Laodicea, oxalá foras frio ou quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque em Laodicea só existiam águas mornas. E água morna dá ânsia. Não é gostoso beber água morna? Com toda esta riqueza, queridos, eles tinham ali em Laodicea uma escola de medicina no templo de Caru, dedicado ao deus grego Esculápio. Toda a medicina alopática do mundo, ela é dedicada ao deus Esculápio. Você tem certeza, pastor Samuel? Bom, basta você ler o voto que os médicos fazem quando eles se formam. Eles fazem um voto o quê? Ao deus Apolo, ao deus Esculápio. Eu tenho este voto por escrito. Queridos, isso veio de onde? Veio de lá. Em Laodicea, existia uma escola de medicina no templo Caru, em homenagem ao deus grego Esculápio. Vinculada ali, junto com a escola de medicina, existia uma fábrica de colírio medicinal especial, feito da famosa pedra frígia. Um colírio especial para os olhos. Com toda esta riqueza, os laodicianos tornaram-se arrogantes, orgulhosos, satisfeitos consigo mesmos. Agora vejam o que Deus fala sobre a mensagem de Laodicea. A mensagem laodiciana. Eu estou lendo agora, o que eu estou lendo está no livro Testemunhos Seletos, volume 1. A mensagem laodiciana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A quem se aplica a verdade e as mensagens de Laodicea? Para nós. Não são mensagens agradáveis, são mensagens de repreensões, mas são mensagens de salvação, porque Deus quer salvar a sua igreja. A maior parte são pessoas mornas, tendo nome, mas faltando-lhes o zelo. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, entretanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Não são desinteressados nem egoisticamente obstinados. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos pessoais o exijam. Testemunhos Seletos, volume 1, página 476 e 477. E continua ainda. A igreja em seu estado de mornidão, hoje, está dividida entre Jesus e o mundo. ela é religiosa demais para se separar inteiramente do nome de Jesus. Mas é mundana demais para tomar uma posição firme e unida junto com Jesus. É o meio termo. Não sai e não entra. Não é totalmente ímpio, mas também não é totalmente santo. Vocês estão percebendo por que Jesus escreveu esta mensagem para a última igreja do Apocalipse? Porque a última igreja do Apocalipse passaria por uma situação terrível de mornidão. Há muita pretensão hoje, mas existe pouco cristianismo genuíno. As obras são abundantes, mas a fé é escassa. As profissões abundam, mas não há senão muito pouco de vida espiritual para corresponder. Prazeres mundanos e vidas levianas acham-se intimamente relacionados com a ceia do Senhor. As cenas que descrevem a condição espiritual da Igreja de Deus, justamente agora na última geração na história da Terra, são cenas aterradoras, porque Jesus está voltando e a sua igreja está morna, pronta para ser vomitada. Uma igreja enamorada do mundo, vivendo vida dupla, com um pé na igreja e outro pé no mundo, com um olho lendo a Bíblia e o outro olho assistindo as novelas. A igreja de Laodiceia se orgulha de tudo o que tem: prédios, instituições, colégios, hospitais, universidades. Mas não sabe o que é o batismo do Espírito Santo. Desconhece o amor que age através da caridade. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Essas, queridos irmãos, são as palavras de Jesus faladas com lágrimas nos olhos e com a voz embargada. Jesus não falou isso com raiva, com ira, não. Ele está falando com amor, com misericórdia, porque ele quer mexer com o coração nosso, ele quer nos tirar da mornidão. Não é fácil tornar um morno, um cristão morno, num cristão quente. Não é fácil. É milagre de Deus. É mais fácil converter um ímpio, que é o frio, do que o morno. O povo de Deus, não o povo do mundo, não o ímpio. O povo de Deus está representado nesta carta à igreja de Laodiceia. Estão confortáveis, acreditando-se em exaltada condição de realizações espirituais, porém, o pecado domina entre o povo de Deus. E o que eu falei para vocês esta manhã confirma que o pecado domina não só entre irmãos e membros, mas entre pastores e líderes. O pecado domina. A positiva mensagem de repreensão aos laodicianos não é acatada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários para o aperfeiçoamento do caráter cristão. Quais os requisitos que faltam? A humildade, a paciência, a fé, o amor, a abnegação, a vigilância e o espírito de sacrifício. São cristãos que perderam as cores do amor, as cores da justiça de Jesus e do fogo do Espírito Santo. Nada é tão ofensivo a Deus, meus queridos irmãos, e tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. E estes são os pecados de Laodiceia: orgulho e presunção. De todos os pecados, o orgulho é o que menos esperança tem e o mais irremediável. É mais fácil recuperar um viciado em drogas. É mais fácil recuperar um bandido e um assassino do que recuperar o orgulhoso, cheio de si. Porque ele não dá margem para o Espírito Santo. Ele continua dizendo: eu sou rico, eu tenho tudo, eu sou da igreja verdadeira, Mas os que mataram Jesus também eram da igreja verdadeira. E daí? De que adianta pertencer à igreja verdadeira e não ser verdadeiro? De que adianta? De que adianta pertencer à igreja verdadeira e não ser batizado pelo Espírito Santo? De que adianta? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. É a igreja de Deus. Mas, meus queridos, isso não é tudo. Não é tudo. Porque Deus tem dentro dela um remanescente que busca o batismo do Espírito Santo. E que aborrece o falar mal. Que aborrece o estender o dedo. O estender o dedo é de Satanás. É isso que está em Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia. Isaías 58. Veja o que Deus aborrece. Isaías capítulo 58. Nós lemos. Vamos ler então o verso 7 em diante. Capítulo 58, verso 7 em diante. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? O que é isso, irmãos? Amor. E não é isso que está faltando? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. O que é isso? O amor. É o que Deus quer que você e eu que pertencemos à igreja verdadeira, e todos os que não pertencem à igreja verdadeira, eles precisam possuir o quê? Amor. Porque Deus é amor. E o que é amor? Amor é caridade. Amor é dar, sacrificar-se pelas pessoas. Está dizendo que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti, o quê? O jugo e o estender o dedo. Quando vai brilhar a tua luz, meu irmão? Quando você tirar do meio de você e da sua casa o jugo, a opressão e o estender o dedo. Satanás é aquele que estende o dedo como acusador dos irmãos de Cristo. Jesus estende a mão em socorro, em salvação. Não seja você o que estende o dedo. Seja você o que estende a mão para socorrer os que caem. Dar ânimos aos abatidos. A igreja de Laodiceia, meus queridos, é uma igreja cheia de atividades. Cheia de programas. São tantos programas que o pastor diz assim, eu me sinto pressionado porque são tantos programas e tantos sermões enlatados que eu nem consigo fazer os meus sermões. Porque eu me sinto pressionado, eu tenho que pregar isso, eu tenho que pregar aquilo, porque vem os programas, são tantas atividades, tantos projetos, tantos programas, e os pastores correm tanto com seus alvos de batismo, de manhã à noite, correm muito. Mas tudo isso é confundido com piedade cristã. Mas não é piedade cristã. A igreja de Laodiceia sofre de alucinações espirituais. Se você for ao dicionário e procurar o significado da palavra alucinação, alucinação é você começar a ver coisas que não existem. Isso é alucinação. E a igreja de Laodiceia sofre de alucinações espirituais. Por que estou falando isso? Porque Deus vê uma coisa olhando para Laodiceia e Laodiceia vê outra coisa, diferente da que Deus viu. Tanto a igreja como Deus estão olhando para a mesma coisa, mas estão vendo coisas diferentes. Veja só, os laodicianos olham para si mesmos e dizem o quê? rico sou, de nada tenho falta. No entanto, isto é alucinação, porque Deus está olhando para Laodiceia e está dizendo o quê? Não sabes que és o quê? Um miserável? Miserável? Infeliz? Pobre? Cego? E nu? Eu prefiro crer no que Deus viu e não no que a igreja está vendo em si mesma, porque o nosso ver, a nossa percepção acerca de nós mesmos, ela pode estar falsa. Laodiceia olha para os seus missionários nos confins da terra, Laodiceia olha para os seus hospitais, suas escolas, colégios, universidades, faculdades, conta e reconta o número das casas publicadoras espalhadas pelo mundo, lembram-se dos imponentes prédios, edifícios que estão sendo construídos na mais bela e moderna arquitetura do mundo, orgulha-se dos seus 20 milhões de membros, orgulha-se do grande volume de dízimos que entra, orgulha-se do seu corpo de doutrinas irrefutáveis, orgulha-se da sua organização estrutural da igreja, porém, não é isso que Deus valoriza. O que é que Deus valoriza? O amor, que opera através da caridade. O que é caridade? É dar dinheiro para as pessoas comerem, é ajudar o que está desempregado, é pegar uma casa do seu schedule e não vender, mas dar para as pessoas que precisam. É hospedar a pessoa na sua casa, mas por quanto tempo? Uma semana, um mês? O quanto precisar? Ah, mas eu vou ter que sustentar essa pessoa? Sim, é, isso mesmo, isso chama-se caridade. É isso que Deus olha. Não vê estrutura, Deus não está preocupado com estrutura, com imponência, prédios lindos, bonitos. Queridos, Deus olha para o amor e a caridade. Deus olha para a pureza no corpo, na alma, na mente. Por isso ele oferece vestidos brancos, para tirar os vestidos pretos de Laodiceia. Ele oferece vestidos brancos, que é pureza na mente, pureza no corpo, pureza na alma. É difícil falar de pureza hoje, irmãos. É difícil. Porque quase ninguém é puro. Eu tenho um sobrinho, um bom rapaz, ativo na igreja, fiel. E terminou um namoro com a namorada porque ela não era cristã e não queria ser cristã. E ele a amava. Mas ele rompeu com o namoro porque ele quer ser fiel a Deus. E agora eu perguntei para ele, e daí, sobrinho? Você foi no retiro espiritual que teve agora no carnaval? Um retiro espiritual de jovens, centenas de moças, centenas, irmãos, centenas de moças bonitas. E daí? Deus mostrou alguém para você? Ele disse, tio, é difícil, tio. Todo mundo transa, todo mundo se veste daquele jeito. As pessoas que vieram de São Paulo, as moças que vieram de São Paulo, piores ainda, eu não estou vendo esperança, tio. Eu disse para ele, Deus tem. E as pessoas por será que tem gente virgem ainda no mundo? Irmãos, eu me casei virgem. Namorei 6 anos com a Leila e Deus nos conservou e nos ajudou. Com 6 anos de namoro, nos casamos virgem. Será que não é possível mais casar virgem? Será que Deus tem que abandonar esse sonho para a sua igreja? Ao ponto das pessoas terem vergonha de falar que são virgens? Chegou a esse ponto. Quem não é virgem, fala alto e bom som. Ah, porque eu fiz isso, eu fiquei com aquela, eu fiquei com aquele, eu transei com esse. E fala e conta as suas histórias. E aquele que é virgem fica calado com vergonha de ser virgem. Veja o mundo em que nós estamos vivendo. Por isso Jesus está oferecendo o quê? Vestidos brancos. Para quem quiser vestido branco. Quem não quiser, não precisa usar. Continue com as roupas pretas de Laodiceia. Deus valoriza a justiça. Deus valoriza o colírio medicinal do Espírito Santo. O que é o colírio medicinal do Espírito Santo para ungir os nossos olhos? O que é isso senão o batismo do Espírito Santo? É isso, meu querido irmão, é o batismo do Espírito Santo que Jesus está oferecendo para a igreja de Laodiceia. E numa literatura cristã da igreja, lá dizia, todo mundo que foi batizado nas águas também foi batizado no Espírito Santo. Não, meu irmão, não é assim. Não é todo mundo que é batizado nas águas que também é batizado no Espírito Santo. Não. O batismo do Espírito Santo é separado, é à parte, é para quem busca, quem jejua, quem rompe com os pecados conhecidos, quem rompe com os pecados familiares da sua vida e decide viver uma vida de comunhão com Jesus. Então Jesus os coroará com o presente do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é algo automático que acontece na sua vida pelo fato de ter sido batizado nas águas, também já recebeu o batismo do Espírito Santo. Não é assim, meu querido irmão. Mas quando alguém diz que todo mundo que foi batizado nas águas também foi batizado no Espírito Santo, é porque ninguém foi. Porque quando todo mundo foi, é porque ninguém foi, meu irmão. Porque batismo do Espírito Santo é coisa rara. É para se buscar com jejum e oração. Mas Deus quer dar o colírio do Espírito Santo para ungir os nossos olhos, para discernirmos o bem e o mal. Apocalipse 3:18, meu irmão, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. O ouro provado no fogo é o amor que se traduz em caridade. Caridade. Não precisava ser a Madre Teresa de Calcutá, famosa no mundo pela caridade. Poderia ter sido você, posso ser eu. Qualquer um do povo de Deus deveria ser famoso no mundo pela caridade. Você pode ser uma Madre Teresa aqui, onde você está. Vestidos brancos para que te vistas. E colírio para ungires os teus olhos. Para que você deixe de ter alucinações e ver coisas que não existem. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, irmãos. Dentro da carta que Deus escreveu para a igreja de Laodiceia, está Apocalipse 3:20, que é um dos versos mais lindos da Bíblia. E você há de concordar comigo que este verso de Apocalipse 3:20 é realmente o verso que inspirou dezenas e centenas de pintores, pintores que leem este verso e se inspiram em pintar o quadro de Jesus batendo a porta do coração. Você já deve ter visto muitos quadros que mostram Jesus batendo a porta do coração. É um quadro apelante, tocante, dócil, amável. Mas, queridos, este verso de Apocalipse 3:20, eu vou ler com você, leia comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É lindo? Sim. Tocante? Sim. Mas é o verso mais triste para a igreja de Laodiceia. Talvez o verso mais triste da Bíblia. Porque Jesus está fora de Laodiceia. Jesus não está dentro de Laodiceia. Jesus está do lado de fora, pedindo para entrar. Se deixarem, se você deixar, Jesus entrará. Se você não deixar, Jesus continuará do lado de fora. Por que que Jesus foi colocar este verso, este quadro, exatamente na carta à igreja de Laodiceia? Porque hoje nós vivemos um cristianismo sem Jesus. Um cristianismo cheio de doutrinas. E quando vem um pentecostal apaixonado por Jesus, para a igreja adventista, dizem, esse aí só fala em Jesus. Esse cara aí é... Porque eles vêm apaixonados por Jesus. E falta essa paixão por Jesus aqui. Meu querido irmão, nós temos que ser apaixonados por Jesus e não só pelas doutrinas de Jesus. Se você é apaixonado por Jesus e é apaixonado pelas doutrinas de Jesus, está tudo bem. Mas se você é apaixonado só pelas doutrinas irrefutáveis de Jesus, doutrinas que quando apresentadas não podem ser contestadas porque ninguém consegue refutar. Se você é apaixonado só pelas doutrinas, você continua perdido. Porque quem salva não é a doutrina, quem salva é Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Eis que eu estou à porta e bato. É lindo esse quadro, meu irmão. Mas se Jesus está batendo, é porque ele está do lado de fora. Caiu a ficha, irmãos. Sabe quanto é que eu entendi isso? Ontem. Ontem, Deus me deu esse sermão. Eu nunca tinha falado isso antes. Foi a primeira vez. Jesus ainda está batendo a porta do coração dos laodicianos, que se chamam cristãos, sem Cristo. São ricos, são abastados, são igreja verdadeira. Sim, possuem tudo, menos Jesus. E essas pessoas fervorosas das igrejas pentecostais, eles não têm nada. Tem doutrina nenhuma. São um povo que não ouve sermões doutrinários, não tem alicerce na verdade. Mas tem Jesus. E aí, meu irmão, como é que fica? O bom é ter as duas coisas, não é? O plano de Deus é que nós tenhamos as duas coisas. Primeiro, Jesus. Paixão cega por Jesus. E então, abraçar as doutrinas de Jesus. Mas você não pode ficar só com as doutrinas. Você vai deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua televisão? Jesus quer entrar, até na televisão. E mexer com a sua televisão, mexer com a sua TV a cabo. E se você deixar o controle na mão de Jesus, ele vai quebrar o controle. Ele vai cancelar a sua TV a cabo. Ele vai cancelar. E quando você pergunta, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui em casa? Ah, Jesus cancelou a TV a cabo. Se você permitir, Jesus vai entrar. Ele está batendo a porta. Ele vai entrar no seu computador. Ele vai entrar na sua internet. Ele vai acabar com aqueles bate-papos que você tem até de madrugada. São tantas esposas que vão dormir sozinhas. Não porque não tem marido, mas porque o marido está ocupado com a internet. E eu conheci um miserável que ainda dizia que estava dando estudo bíblico. Não é? É, isso é fato. Falei com ele, falei com a esposa. Falei, tenha vergonha, meu querido irmão. Você vem me falar. Que você... Não, pastor, eu estou estudando a Bíblia com essa moça. Sim, mas com que intenção, meu irmão? Você passa a madrugada estudando a Bíblia com essa moça, deixando a sua mulher dormir sozinho? Isso é um estudo bíblico do diabo. Isso é um estudo bíblico não de Jesus. Acorde, meu irmão. Deu uma acordada. Mas agora diz que está do mesmo jeito. Queridos, se nós deixarmos, Jesus vai entrar. Ele está batendo a porta. Vai entrar na nossa cozinha. Ele vai abrir nossa geladeira e vai fazer uma ruaça. Ele vai limpar tudo que tem lá. Ele vai mexer com o seu fogão, vai mexer com o seu guarda-roupa e jogar fora tudo que não representa-o dignamente. Jesus está batendo. Ele quer entrar. Mas ele não vai entrar se você não deixar. Se você não convidar. Se você não abrir a porta, pelo menos uma frestinha. Uma frestinha, pelo menos. Para que você consiga olhar nos olhos de Jesus. E por uma frestinha, somente ele consegue entrar. Mas você tem que abrir. Você tem que tomar a iniciativa. Você está disposto? Você quer? Ele vai mexer e vai remexer com a sua vida, com seus hábitos. Jesus aceita entrar na nossa casa do jeito que ela está. Não precisa limpar a casa para receber Jesus, não. Deixe que Jesus entre do jeito que está. Feia, suja, imunda, cheia de porcaria, cheia do mundanismo. Ele entra. É ele que vai fazer a limpeza. Pouco a pouco, ele entra na sua casa do jeito que ela está e ele aceita você do jeito que você está. Mas pouco a pouco ele vai mudando você e vai mudando a sua casa. Vai mudando as suas roupas, vai mudando sua comida, vai mudando seus programas, vai mudando tudo. E ele vai fazer uma revolução na sua vida, porque ele já fez na minha e ele faz na vida de todos. Ele entra e traz saúde. Ele entra e traz vida, pureza, honestidade, fidelidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele traz com ele a bagagem dele. E dá para você. Quando a porta do nosso coração se abre, Jesus entra devagar. Mas pouco a pouco ele vai invadindo todas as áreas da nossa vida. E você vai deixando de ser você. Você vai deixando de ser você. E vai incorporando e assimilando a mente de Jesus. E as pessoas percebem. O que está acontecendo com você? Você não é o mesmo mais. E você com humildade poderá dizer, realmente não sou eu mais que vivo em mim. Mas é Cristo que vive em mim. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Esta é uma das principais funções do Espírito Santo. Comunicar a vida de Jesus. Sua mente, seu caráter, seu temperamento, seus gostos, seus hábitos. As pessoas que vivem ao seu redor começam a perceber que você não é você. Aleluia por isso. Você e eu somos de Laodiceia, meu querido irmão. E é para nós que Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, veja como ele fala, se alguém, será que vai ter alguém? Vai ter alguém para abrir a porta? Se alguém ouvir a minha voz. Às vezes o barulho da televisão dentro de casa é tão alto que você bate a porta, bate, grita, e ninguém ouve. De vez em quando alguém parece que ouve alguma coisa e diz assim, parece que tem alguém batendo lá na porta, vai ver quem é. Eu me lembro quando eu entregava pizza, chegava naquelas casas escuras, rua escura, e batia a porta, o barulho lá dentro era tão grande, eu batia, batia, e de repente eu ouvi alguém dizer, parece que tem alguém batendo lá na porta, vai ver lá quem é. Era o entregador da pizza, né? Queridos, assim também Jesus está batendo a porta, mas as pessoas estão tão ocupadas com a sua internet, com seus programas de televisão, com tudo, e não ouvem a voz de Jesus. Mas Jesus está batendo a porta do coração dos cristãos laodicianos. Já aconteceu com você isso? Eu quero ler para vocês. Eu já falei muito, mas eu não posso terminar sem ler. A história de Paulo Setúbal. Se você não leu, leia o livro Confiteor, de Paulo Setúbal. Ele conta como ele se encontrou com Jesus. Como Jesus estava fora da vida dele e como ele deixou Jesus entrar na vida dele. E o que Jesus fez na vida dele? Ele escreve de uma forma poética. E ele vai contando a história dizendo, porque eu acabo de bem ao cabo de bem longa e bem lancinante provação, eu me encontrei finalmente com o Cristo. Faz um ano, amigo, que me encontrei realmente com Cristo. Minha vida, quando o encontrei, havia sido golpeada pelo destino com selvagem ferocidade. Eu era um imenso sofredor, um vencido. Trazia os olhos embaciados de lágrimas grossas. Hora dura foi aquela da minha vida. Naquela hora dura, contudo, Cristo apareceu de improviso no meu caminho. Para você entender melhor, Paulo Setúbal tinha tuberculose. O seu interior estava sendo comido, apodrecendo. Assim você pode entender melhor como foi a experiência dele com Jesus. Quando Cristo apareceu, parecia um homem como os outros. Nada de extraordinário. Mostrava apenas o aspecto cansado de quem caminhara muito. Vestia-se com pobreza. Tinha o ar doce e as mãos eram calosas. As vestes vinham empoeiradas do comprido jornadeio. Ele pôs em mim os seus olhos, dois olhos grandes e complacentes. E quando os seus olhos grandes e complacentes pousaram nos meus olhos, que iam embaciados de lágrimas grossas, ele parou de súbito, no meio do caminho, parou e disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Que esquisita palavra, que singular promessa. Bem-aventurados os que choram. Aproximei-me um pouco mais daquele viajante. Eu estava nesse instante muito sucumbido. Eu estava extenuado e desbaratado pelo meu sofrimento. Ele parou no meu sucumbimento e no meu desbarato e disse: vós que andais afadigados, vós que gemeis sob o peso de um fardo pesado, vinde todos a mim, eu vos aliviarei. Acerquei-me com sofreguidão do homem que prometia me aliviar. E ele continuou: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ouvindo eu, na minha angústia, toquei-lhe com as mãos trêmulas a auréola do seu vestido, e perguntei-lhe ansioso: quem sois vós? Ele me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que assento, o assento daquela voz. Nunca homem nenhum falou como aquele homem. Cheguei-me totalmente a ele. Sentamo-nos um ao lado do outro. Conversamos. Eu vi, sem detença, que me havia encontrado com um amigo de que carecia. Com um amigo que é hoje o meu melhor amigo. O amigo supremo. O amigo certo da hora incerta. Depois que eu o encontrei, depois que o fitei de perto, depois que lhe segurei as mãos, depois que lhe falei, de que falei confiadamente, tudo mudou na minha vida, na existência, como por encanto. Quando ele me viu assim mudado, homem novo, ele quis entrar na minha morada. Eu lhe disse: Senhor, a minha morada está arruinada e velha. Eu não sou digno de que entres na minha morada. Mas ele não me ouviu. Ele veio, entrou, viu o desmantelo da casa, o encardido das paredes, o bafio das alcovas, a surdice do madeirame. Mas com a sua presença, só com a sua presença, aquela casa carcomida refez-se de pronto e ficou linda, linda. Há um gesto de Jesus. Um gesto só, perpassou logo pela minha casa o ar oxigenado e fresco da saúde. Iluminou-se tudo de ouro vivo, luziu o sol esbanjante pelos cantos mais escuros. E como Jesus gostava das aves do céu, que não ceifam e nem colhem, ele, na sua ternura, soltou um bando de canários na sua a gorjear com alegria no beiral da casa velha. E não contente ainda com essa festa do meu coração, ele que gosta de florinhas silvestres, que não tecem nem fiam, enfeitou a minha morada de lírios do campo, daqueles lírios que se vestem tão esplendorosamente que nem mesmo Salomão em toda sua glória não se vestiu jamais como um só deles. Desde então, desde que existe lá dentro, na casa refeita, essa saúde, esse sol, essa festa, essas flores, esse bulício constante de pássaros, a felicidade veio com as suas leves asas de seda, tecer silenciosamente o seu ninho fofo sob o meu teto renovado, mas humilde. E aí vive a felicidade. Mas que felicidade diferente da felicidade que o mundo sonha? É uma felicidade estranha. Felicidade que os homens, correndo atrás das delícias e voluptuosidades, nem sequer suspeitam que ela existe. Felicidade que é feliz na ventura, mas muito mais feliz na desventura. Felicidade que é feliz nas horas de doçura, mas muito feliz, infinitamente mais feliz, nas horas de sofrimento. Esse é Jesus. É o Jesus que quer entrar na sua casa e mudar tudo e lhe dar a felicidade. Para os cristãos laodicianos, existe esperança. Existe só uma esperança: deixar Jesus entrar. Você quer deixar Jesus entrar? Por que não hoje? Por que não agora? Deixar Jesus entrar na sua vida. Escancarar a porta do coração e dizer: Jesus, venha, entre. E mude tudo do jeito que o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. Está aqui o controle da minha vida nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Eu te autorizo a fazer isso na minha vida. Deixe-o entrar, meu irmão. Se você quer que Jesus entre na sua vida, revolucione a sua vida e santifique a sua vida, ajoelhe-se comigo. Vamos orar neste instante. Vamos buscar a bênção do Espírito Santo. Vamos comprar o ouro provado no fogo. Vamos nos vestir com vestiduras brancas. E vamos permitir que Ele coloque o colírio do Espírito Santo nos nossos olhos. Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor nos ama, por isso nos deu uma mensagem. Uma mensagem com palavras duras, mas cheias de amor, com lágrimas nos teus olhos. Nós sentimos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor insiste em bater a porta do nosso coração dias, meses, anos, esperando que ela se abra. Hoje nós estamos abrindo a porta da nossa vida, da nossa casa. Por favor, entre, Jesus, e mude tudo do jeito que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, o quanto o Senhor quiser. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Enche-nos do teu amor para que saibamos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Cobre-nos com a vestimenta branca da tua justiça e registra no livro da vida o nosso nome, porque nós somos teus, Pai. Venha logo, Jesus, nos buscar. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que a paz e o amor de Jesus estejam com você.